Está no ar a segunda edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino do esporte do Grupo RBS. Nós estamos aqui no Spotify, no SoundCloud ou na plataforma de áudio que você está nos ouvindo todas as quintas-feiras, a partir das 7 da manhã, com um conteúdo novo. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está ela, Carolina Freitas.
Bora, Valéria, tá pronta pra resenha de hoje?
Pronto, muito pronto.
Hoje a gente vai conversar com uma atleta do outro lado, né? A gente começou com a Duda Sampaio, jogadora do Inter, meia do Inter, da Seleção Brasileira. E hoje nós teremos uma convidada do lado gremista, né, Valéria?
Pra atender a todos os públicos.
Com certeza.
E antes de ir para a nossa primeira convidada, eu queria aproveitar e fazer um agradecimento a todos os nossos colegas, aos nossos amigos, a quem nos ajudou a divulgar logo a estreia do Resenha das Gurias. A gente recebeu muito carinho nas redes sociais, muita ajuda nessa divulgação. Então, meu muito obrigado a todo mundo que contribuiu na divulgação e a gente espera vocês aqui construindo esse conteúdo com a gente. Bora lá, então, para a primeira entrevistada de hoje?
Bora lá, então vamos apresentar ela, né, Valéria? A gente vai conversar com uma guria que tem só 19 anos, é natural da Serra Gaúcha,
isso
como eu.
Isso mesmo, ó.
De Farroupilha, foi revelação do Brasileirão ano passado, com 18 anos, né, ela disputou pela primeira vez o Brasileirão Feminino, foi eleita no final do ano pela CBF a revelação da competição, tem gols de falta, esse ano assumiu a camisa 10 do Grêmio. Então, estamos falando de quem, Valéria Possamay?
Nada mais, nada menos que Rafa Leves. Bem-vinda, Rafa, ao Resenha das Gurias.
Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer.
Eu queria começar te perguntando sobre o teu início no futebol, né? A gente estava dando uma bisbilhotada raiz no site do Grêmio e tem lá que tu passou antes da Chapecoense, tu passou por um time chamado Mundo Novo, em Três Coroas. Eu queria saber como que foi teu início no futebol, se esse foi mesmo teu primeiro clube, como que tu começou jogando, né? A gente sabe que muitas gurias começam jogando com os guris, na escola, talvez. Como que foi pra ti esse início no futebol?
Sim, como sempre, eu acho que todas já começaram com os meninos mesmo, né? Eu comecei a jogar na escola, no recreio, na educação física, de brincadeira mesmo. E meu primeiro clube foi o Mundo Novo. Como eu cheguei lá, foi disputando o Guribão de Bola, que é um campeonato aqui no Rio Grande do Sul escolar. E aí, o professor da minha escola, que eu sou de Farroupilha, me levou para jogar, e aí tinha um professor de Parobé que me viu jogar, e tinha esse time, esse clube, e aí ele me convidou para jogar lá, e eu foi meu primeiro time, o Mundo Novo. Eu comecei a jogar pela base, também tinha o profissional, joguei o gauchão, disputei o gauchão sub-16, se eu não me engano, e o sub-17 também. Então esse foi meu primeiro, depois fui pra Chapecoense, depois passei pelo São Paulo e agora tô no Grêmio.
E agora, Rafa, mesmo sendo tão nova, né, tu teve essas mudanças de sair aqui do interior de Farroupilha, ir pra Chapecoense, né, tão nova, depois ir pro São Paulo. Como é que é essa mudança, assim, de deixar a família, de se aventurar em busca de um sonho, muitas vezes sem saber se aquilo vai dar certo? Como é que tu enfrentou tudo isso? E agora eu acredito que a situação esteja um pouco mais tranquila no Grêmio, né, até por estar jogando no teu estado.
Exato, foi um desafio bem difícil para mim, tanto para mim como para minha família, mas deu tudo certo, eles sempre ficaram do meu lado, tanto minha mãe como meu pai. Mesmo minha mãe não entendendo muito de futebol no início, ela sempre ficou do meu lado, sempre me apoiou. Meu pai também, eles sempre tiveram muito cuidado com o que eles falavam, das palavras, do cuidado que eu tinha que tomar longe deles, mas foi um desafio que a gente conseguiu vencer juntos. E agora, com certeza, tá bem mais fácil, até nessa pausa que a gente tá tendo. Eu vou passar em casa com eles pra matar a saudade, aproveitar o tempo que ainda a gente tá perto, porque a gente não sabe o dia da manhã no mundo do futebol, né? Então, eu tô aproveitando aqui com eles e hoje em dia tá tudo mais fácil.
E, Rafa, voltando também sobre essa tua passagem pela Chape, né? A gente tava olhando umas fotos aqui, a Paty, que joga contigo agora no Grêmio, também passou pela Chape, né? Outras gurias que estão, né, brilhando muito no futebol, também jogaram naquele time, então era uma máquina, né, aquela Chape. Como que foi pra ti? Tu tem ligação ainda com algumas dessas gurias, né? Tirando a Paty que joga contigo, enfim.
Sim, Muitas meninas, quando eu tava lá em Chapecó, eu conheci que ainda jogam futebol por outros clubes aqui do Brasil, até de fora do Brasil. E isso é muito bom, né? Porque eu era muito novinha, então de pensar agora que eu tive contato com tantas jogadoras assim, tanta experiência que eu ganhei com o trabalho delas também, foi muito bom para mim. Eu tenho contato com a Paty agora no Grêmio, com a Laís também, que é lateral. Enfim, tem muitas meninas, até teve meninas no Inter que jogam, que a gente se vê quase sempre, que a gente mora pertinho ali de Porto Alegre, Gravataí. Tem meninas por todo o Brasil que eu ainda tenho muito contato. E eu acho que foi um dos anos mais incríveis, assim, falando de futebol. Foi esse ano na Chapecoense, pelo fato da gente jogar juntas com tantas meninas. Niveladas no futebol brasileiro, que agora estão para fora também do Brasil, quanto na vida pessoal também. Foi um ano muito incrível.
Rafa, você que é do interior aqui, né, da Serra do Rio Grande do Sul, começou também aqui no futebol feminino do interior. Como é que tu vê as estruturas dos times hoje? Porque a gente vê os enfrentamentos no Gauchão, até nesse ano, né, vai ter uma mudança. A dupla Grenal entra na segunda fase. Daquela tua experiência, quando começou aqui e depois foi jogando fora, hoje tu vê melhores condições, já alguma evolução no futebol feminino do interior, dos times especialmente, assim, nesse contato que vocês têm, até por conhecer outras atletas, mas também quando disputam o gauchão, como é que tu vê também essa evolução e se tem alguma evolução?
Sim, acredito que tem, assim. Ano passado eu cheguei aqui para disputar o Gauchão no Grêmio e já vi uma grande diferença dos times, até o próprio time aqui da minha cidade, Brasil de Farroupilha, quando eu ainda morava aqui, não tinha futebol feminino como tem hoje. E dá para ver que elas já foram, já são bicampeãs
Do
do
interior.
interior. Então dá para ver que sim, os times estão melhorando. Patrocínios estão indo atrás, mas ainda tem muito o que melhorar, tanto o time de interior como os times que têm nome também. Mas isso é um trabalho em conjunto que creio que todo mundo que está no mundo do futebol feminino está fazendo isso tudo junto e com certeza vai mudar e vai mudar mais.
E Rafa, a gente queria falar também sobre a seleção, né? Tu ganhou o Sul-Americano pela seleção sub-17, pela seleção sub-20. Esse ano tem o Mundial sub-20. Como que foi, assim, tua primeira convocação para a seleção de base? Como que tá sendo agora? O que que tu espera, assim? Sonha com uma convocaçãozinha ali da FIA também para a seleção principal?
Sim, sempre foi um sonho para mim chegar à seleção. Acho que mais um sonho para minha família do que para mim mesma. E eu fui convocada bem novinha. Eu acho que tinha 15 para 16 anos que eu fui convocada para a seleção sub-17. E foi muito feliz de ganhar o Sul-Americano da 17 e agora ganhar o Sul-Americano do 20. Foi uma experiência enorme para mim que com certeza mudou o meu futuro no futebol. E é um aprendizado que é diferente de tudo, né? Diferente de qualquer clube que eu passei. E com certeza eu sonho com uma convocação da Pia, mas tem muitos anos ainda. Eu tô focada mais no trabalho no Grêmio. Quero disputar, quero ganhar tudo que eu passar pelo Grêmio, todos os jogos e base também, enfim. Mas é sempre um sonho, né? Chegar à seleção principal para disputar uma Olimpíada, talvez, até a Copa América agora vai ter o Mundial também. Mas isso é mais pra frente, é o trabalho duro que a gente tá vivendo agora.
A gente está conversando com a Rafa Leves, jogadora do Grêmio. A gente falou de tantos assuntos, né? E a Rafa, ela só tem 19 anos,
E
né?
fala bem,
E
né?
fala bem. A gente nem chegou no assunto do Grêmio ainda, né? Que é o clube dela. E já queria aproveitar esse gancho para a gente entrar no assunto das gurias gremistas, Rafa, porque teve essa pausa agora por conta da data FIFA, por conta da realização da Copa América agora em julho. Mas no retorno aí dessa fase classificatória do brasileiro, vocês ainda sonham com essa classificação entre as 8 melhores equipes. Teve aquela vitória contra o Avaí de virada, poxa, gol marcado contra pelo Avaí, mas que deu a vitória para vocês, então tá tudo
Golaço da
certo.
Carla.
Golaço da Kala Alves. Como é que vocês estão projetando essas duas rodadas finais contra São José, contra Corinthians, especialmente na última rodada? Vocês trabalham com alguma projeção de pontos? É ganhar tudo, torcer por tropeços dos adversários? Como é que vocês estão trabalhando tudo isso?
Tudo depende da gente ainda, né, para classificar. Então, com certeza a gente tá com a cabeça para vencer, para ganhar esses 3 pontos. Primeiro a gente tá pensando no jogo contra o São José. A gente sempre pensou assim, né? Um jogo de cada vez e a gente vai para lá, vai para São Paulo para ganhar mesmo, para trazer para casa esses 3 pontos, porque a gente pode. que a gente sabe que a gente vai classificar. Mas esse trabalho a gente está no contínuo agora, né? É desde o começo do ano que a gente vem fazendo esse trabalho. Desde a Supercopa que a gente brilhou também. Mas a gente deu uma caída, óbvio, acontece, é futebol. Mas com certeza a gente vai classificar, a gente está com a cabeça nisso. E é até bom a gente dar essa pausa na cabeça, assim, para respirar. Mas isso que tenho certeza que todo mundo ali do Grêmio, tanto comissão como atleta, não tem nem como não parar de pensar nisso, né? A gente está muito focado em ganhar o São José primeiro e depois a gente vê o jogo contra o Corinthians, que obviamente vai ser outro jogo. Mas é o Corinthians, a gente é o Grêmio e não tem mais, é futebol, a gente vai ganhar.
E Rafa, também sobre, pessoalmente, né, pra ti essa temporada tu ganhou a camisa 10, tu mereceu, né, a gente imagina, né, Valéria, a gente, na nossa opinião.
Não, eu não tenho nem dúvida.
Não é ganhar, não a tenho, palavra não é
Eu
certa.
Não tenho nem dúvida.
Tu fez por merecer a camisa 10 do Grêmio, tu já disputou, como tu citou, né, a Supercopa, o Brasileirão A1, o Brasileirão Sub-20, pelas minhas contas, 22 partidas na temporada. Como que tá sendo pra ti essa temporada, Rafa? Tu tem contrato com o Grêmio ainda, né, no próximo ano. Como que tá sendo tudo pra ti nessa temporada de 2022?
Ah, tá sendo muito bom desde o começo. Na verdade, desde o ano passado, quando eu cheguei aqui no Grêmio, cresci muito no futebol. O Grêmio me ajudou muito. Tenho muito que agradecer também a Paty Guzmão, que é a treinadora, que ela me ajudou muito. E esse ano, a 10 veio, a abençoada 10. E acho que isso também não faz tanta diferença. Óbvio que pra torcedor, pra minha família, foi muito maravilhoso eu conseguir conquistar isso, e pra mim também. Mas o pensamento sempre foi o mesmo, sempre foi querer ganhar e ganhar. Ainda mais que o Grêmio é meu time do coração, isso dá mais vontade ainda de vencer, né? Mas tá sendo um ano muito abençoado também, eu tenho muito a agradecer a todas, até da comissão, atleta, até a comissão da Sub-20 também. E creio que é um sonho meu que eu tô realizando pelo Grêmio e pra minha família também.
Rafa, vocês têm um grupo que de jogadoras jovens, assim como você, né, que veio das categorias de base, ganhou espaço no profissional. E a gente sabe que quando tem uma fase instável do time, até como aconteceu nas últimas rodadas, às vezes acontece da perda de confiança, né? Poxa, o pessoal fica pensando se vai classificar ou não. Como é que vocês lidam também e o próprio grupo se apoia dentro ali do vestiário, dentro de campo, para que as mais novas, assim como você, não sintam muito a questão da pressão, né? Porque, poxa, ó, o Grêmio precisa classificar, precisa estar entre os 8 melhores times. Como é que vocês trabalham isso dentro do vestiário?
O futebol nos proporciona isso, né? E como a gente tem um time muito bom, muito fechado, muito focado, a gente nem sente tanto esse peso das derrotas. Óbvio que a gente sofre logo depois da partida, mas depois que a gente fecha, a roda, a gente já fala, ó, sofre hoje, que amanhã a gente vai trabalhar, porque tem vários jogos. E como eu falei antes, ainda depende da gente pra classificar. Então, isso tudo a gente leva e a gente se transforma em mais forte, né? Por mais que o time tem vários nomes novos, assim, de idade nova, mas as mais experientes não deixam essa pressão cair tanto na gente, porque é bem diferente a nossa cabeça da cabeça de uma mulher de 30 anos, vamos supor. E isso no Grêmio é muito, muito bem trabalhado. Nem a comissão não deixa cair tanta pressão assim na gente, porque novinha, por mais que tenha já anos no futebol, que já viveu muito, ainda não tem a mesma cabeça de uma mulher que já passou por mais coisas que a gente. Então ali no Grêmio é bem parelho isso. E por mais que a gente perdeu vários jogos, a gente deixou de ganhar, a gente empatou jogos, a gente, como eu falei, dependente da gente, e isso é bem claro pra nós. Então ainda vamos em busca disso e com certeza a gente vai classificar.
E Rafa também, né, a Valéria falou sobre a pressão e tal, e eu queria falar sobre o outro lado também, né, que a gente vê muito no futebol feminino, tem essa proximidade entre torcedores e atletas, né, a gente vê a galera esperando vocês quando acabam os jogos pra bater foto, mandando mensagem nas redes sociais e vocês respondendo também, né, essa proximidade, né, esse carinho que chega mais próximo a gente vê no futebol feminino do que no masculino, talvez, e eu queria ver pra contigo, assim, pra ti, como que chega isso? Eu vejo que às vezes tu resenha ali com a galera nas redes sociais também. Como que é essa receptividade, né?
Ah, isso é muito bom, né? Isso que é diferente do masculino, porque o feminino tem muito mais porta aberta pra conversar com o torcedor do que masculino. Até pelo fato de, enfim, envolve muitas coisas. Eu acho que isso no feminino é muito bom, porque a torcida se envolve muito com a gente. A torcida entende o futebol feminino, entende que é muito diferente também do futebol masculino. E creio que a torcida do Grêmio foi a que mais interagiu com a gente, assim, nesses quase 2 anos que eu passo aqui no Sul. É a que mais interage com a gente, é a que mais apoia, é a que mais sabe das coisas e que usa as palavras certas também. Porque torcedor a gente sabe que tem alguns que é torcedor, é normal xingar e tal quando não joga bem, mas a torcida do Grêmio sabe muito bem como lidar com a gente. E sendo assim, a gente também sabe como lidar com eles, então é muito bom ter a proximidade com a torcida, ter esse carinho. A gente recebe muito, muito carinho de fora, muita torcida, então pra nós assim é muito bom, ainda mais pra gente que é mais novinha. Que tá entrando, tem umas meninas que subiram da base esse ano também pra jogar no profissional e já recebe o carinho da torcida pra gente, falando por mim, é muito bom, acrescenta muito no nosso futebol.
E até pegando o gancho sobre a torcida, Rafa, a Pribac teve uma lesão grave, né, que, poxa, vai deixar ela fora da temporada, e a gente já viu a torcida ali abraçando a Rafa, vocês também publicando diversas mensagens pra ela. Como é que vocês receberam isso internamente ali no grupo? No Grenal, por exemplo, a gente viu ela ali apoiando vocês na beira do campo.
No
ali
Sub-20 também, a
no Vieirão. Apoiando vocês de todas as formas. Ela que é a capitã, já está há um bom tempo no Grêmio, é uma líder, não só técnica, mas acredito que no próprio vestiário também. Como é que vocês receberam essa notícia? E essa fase final também, a classificação é por ela?
Com certeza, a gente também coloca isso muito nas rodas quando a gente fecha pra jogar. E por mais que a gente vai jogar por nós, pela nossa família, pelas meninas também que estão de fora. Não só a Pri, óbvio que a Pri é um monumento no Grêmio, a gente sabe da história dela, a gente sabe de tudo que ela faz pelo Grêmio, a gente sente isso em cada treino, em cada jogo, em cada momento que a gente tá entre nós ali fechando no Grêmio. Mas também pelas outras meninas que estão de fora. A gente sempre leva o nome delas para fechar a roda, porque isso faz a gente jogar melhor, com certeza. A gente sente a força delas para fora. E óbvio que foi uma tristeza para nós, tanto para nós, equipe, quanto para a comissão, quanto para torcedores, que a gente sabe quanto a diferença a Pri faz, né, para fora do campo, tanto para dentro do campo. Então. Mas mesmo assim, ela sempre mantém animada, ela sempre mantém dando força pra gente. E isso que a gente vê, que ela é forte e com certeza aposto que ela vai chegar até antes do tempo. Infelizmente, lesão acontece no futebol, mas a gente vê a força que a Pri tem, a gente também vê a força que ela recebe. E isso pra ela é fantástico, creio que é muito fantástico e pra nós também, porque ela faz muita diferença tanto dentro do campo como fora.
E, Rafa, encaminhando aqui o fim, eu queria te fazer uma pergunta, né? Agora que a gente falou da Pri, eu me lembrei de uma situação. No ano passado, o Grêmio fez uma quantidade bem razoável de gols de falta, né? Pri fez alguns, tu fez alguns e a Eudmila fez alguns. Eu queria saber qual que é o segredo para fazer gol de falta, né? A Carla fez um agora também. A gente vê, assim, os gols e são lindos, mas
a gente que
não
é simples.
Quanto trabalho tem por trás de um gol de falta, né?
Parece tão simples ali, né? É só ajeitar a bola e bater. Nossa.
Não, mas isso é bem treinado também. E qualquer menina que pega na bola, por mais que tenha já as oficiais para bater falta, mas qualquer uma que tenha confiança de pegar a bola e bater, a gente dá confiança. Isso faz total diferença. Às vezes, tu pode colocar até uma marta na bola para bater falta, mas se não tiver a confiança das companheiras, a bola não vai entrar. Então, isso é a grande diferença. Eu creio que aqui no Grêmio, porque todo mundo que vê que a gente vai pegar na bola, tanto eu quanto a Pri quando tava no campo, até eu de ano passado, até a Carla esse ano, a Jé também, qualquer uma que pega na bola, a gente dá confiança. E isso faz diferença, com certeza.
Rafa, agora eu vou trazer uma pergunta que eu acho que todos os torcedores do Grêmio querem saber. Você tem contrato com o Grêmio até o ano que vem, né? Tá seguindo aqui com destaque. Por acaso, já chegou alguma proposta? Não sei se tu tem conhecimento ou o teu
alguma
agente.
Sondagem.
Alguma sondagem. Uhum. A Rafa pensa em sair do Brasil, pensa em ficar no Brasil. Que dá pra falar pro torcedor, né, em relação ao teu futuro?
ainda penso muito na temporada aqui no Grêmio, né? de fazer os jogos e definir isso, até pelo fato de estar acabando o brasileiro, a gente precisa classificar. Mas isso tudo de contato é tudo uma empresária que resolve, óbvio que ela passa para mim, mas eu mesma digo para ela que agora, no momento, ela pode guardar para ela e depois ela me passa se teve alguns contatos de outros clubes, até fora do Brasil. Mas eu creio que o futebol está crescendo muito aqui no Brasil. E sim, é diferente tu jogar fora do Brasil e depois voltar, tu volta com outro nome, obviamente. Mas no momento, o meu pensamento é terminar a temporada aqui no Grêmio. Eu tenho mais o contrato ano que vem, ainda não sei dizer se eu fico, se eu vou, mas se for para ficar aqui no Brasil, eu vou ficar no Grêmio. Se for para sair do Brasil, a gente vai estudar ainda os clubes que tiver, mas ainda nada definido. O meu pensamento é terminar a temporada aqui no Grêmio e, se Deus quiser, levantar algum caneco.
Então, Rafa, a gente queria te agradecer muito por ter disponibilizado uma parte do teu tempo, né? A gente sabe que vocês estão em período de folga, né? Até a reapresentação.
Tá chovendo aí, Rafa?
Tá frio aí, Farroupilha?
Aqui não apareceu o sol desde que eu cheguei.
Mas a gente queria desejar também boa sorte, dizer que estamos na torcida, né? Pra que tudo dê certo. O Inter já está classificado, então a gente torce pra que o Grêmio também confirme essa classificação, pra que tu faça um golzinho de novo no Corinthians, né? Como no ano passado. Então, todo o pensamento positivo e toda a nossa torcida para que dê tudo certo, né, Valéria?
Isso, mas antes, Rafa, a gente tem duas perguntas fixas aqui no Resenha das Gurias. Quem é Rafa Leves na resenha e quem é a mais resenha do vestiário do Grêmio? Não pode titubear, hein? A gente vai apurar depois essa informação, hein?
Não, eu sou bem resenha, eu gosto de ter... É difícil conviver num lugar onde tem várias mulheres e não ser resenha, né? Ainda mais no mundo do futebol, que tem resenha pra tudo que é lado, tem piada pra tudo que é lado. Mas eu sou a da resenha moderada. Vou dizer pra vocês que
resenha
a Luane,
moderada,
ela
gostei.
É absurdo de resenha.
A Luane,
ela é... Dá pra ver até no campo, né?
Com certeza.
Ela mostra o
até
o
nos stories.
É. Uhum. Mas é praticamente todo o time... Até no início da temporada, a gente ainda não se conhecia tanto, né? Algumas que chegaram novas e tal, enfim, aí era meio que discreta ainda. Mas depois que ela pegou o gancho, a Luane, com certeza, é a mais risinha do grupo. E ela faz todo mundo dar risada, isso é muito bom, é contagiante.
Então vamos guardar esse nome pra trazer ela também pra fazer uma resenha. Rafa, obrigada, viu? Obrigada por ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente no Resenha das Gurias. Todo sucesso pra ti, todo sucesso ao Grêmio, que vocês consigam essa classificação na reta final. Aproveite aí esse momento. Frio na serra com a família. E todo sucesso pra você no restante da temporada, viu? Um grande abraço e muito obrigada.
Amém, muito obrigada pelo convite. É sempre bom ter todo esse programa pro futebol feminino. Creio que vocês ajudam muito também o futebol a crescer, então eu agradeço do fundo do meu coração.
Como ouvimos da Rafa Leves, tem essa parada aí em virtude da data FIFA de junho, também por conta da Copa América agora em julho. O Campeonato Brasileiro Feminino só retorna no dia 3 de agosto. E Carol Freitas, o Grêmio tentando essa classificação na reta decisiva, 11º colocado com 17 pontos. Nesse momento a diferença é de 2 pontos para o 8º colocado, que é o Atlético Mineiro. Mas a boa notícia, pelos seus cálculos, que eu confio muito, viu? Eu confio muito. Eu confio no meu grupo.
Fiz um semestre de matemática, tem que servir para alguma coisa, né,
Valéria?
Muito
bem. O Grêmio não tem mais chances de cair, né?
Não.
Isso é muito importante.
E o São José, na verdade, o Crespon e o Bragantino já estão rebaixados, né? Então o Smack e São José tentam não cair. Mas o São José, que é o 13º ali, né? O último ali, que tem a última vaga, digamos assim, tem 9, o Grêmio tem 17, então só tem mais 6 pontos em disputa. Então chances de rebaixamento são nulas. A gente já achava que eram muito remotas, né? Mas agora são completamente impossíveis essas chances aí do Grêmio disputar a 2 no ano que vem. Eu fiz alguns cálculos ainda antes do Grenal, que dá pra o Grêmio se classificar assim ali em 7º ou 8º, né? Vai pegar uma pedreira na
próxima
fase.
Vamos aos números.
Mas, ó, nessa rodada, as gurias gremistas enfrentam o São José, como a gente falou com a Rafa,
e,
né?
E o bacana que tu colocou é justamente isso, né? O São José tá ali já na zona do rebaixamento, tem 9 pontos. É um jogo fora de casa?
É difícil, né? Porque o São José vai tentar vencer para ter chances na última rodada de não cair. Mas se o Grêmio quiser sonhar com essa classificação, tem a responsabilidade de vencer o São José, né? Acima do Grêmio, o décimo colocado é o Avaí Kinderman, que enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Então,
que pedreira, hein?
A gente pode imaginar que o Palmeiras vai vencer esse jogo, né? O Palmeiras só perdeu uma partida no Brasileirão Feminino, foi para as Gurias Coloradas, também foi em casa, mas foi a única derrota delas, né? Então a gente imagina que o Palmeiras entre como favorito para esse clássico. Claro, né, galera? Favoritismo não entra em campo.
Não ganha jogo.
Mas a gente está projetando, que a gente acha que pode acontecer. Então a gente acha que o Avaí Kinderman vá perder para o Palmeiras.
E o detalhe é que naquele enfrentamento do Grêmio na última rodada agora... A importância da vitória, porque...
Até pro anímico, né?
Até pro anímico e os números, porque o Grêmio, mesmo com a vitória, ele não conseguiu ultrapassar o Avaí, né? Por conta do número de vitórias. Então, que bom que igualou a pontuação e agora sim tem a oportunidade de passar, né? E ficar mais perto ali da zona de classificação.
E daí, em cima do Avaí, em nono, tá a Ferroviária com 18 e acima da Ferroviária o Atlético Mineiro com 19. Esses dois times... se enfrentam.
Isso aí. Então, olho nesse jogo, hein?
A nossa matemática, né, seria o quê? O Grêmio vencer o São José, o Avaí Kinderman perder para o Palmeiras, e eu acho que um empate seria o melhor resultado, né? Pro Grêmio ali, entre Atlético Mineiro e Ferroviária, né? Porque daí as gurias gremistas chegariam em 20, o Atlético Mineiro ficaria com 20, e ficaria um empate ali entre as duas equipes, né? Daí teria que ir lá pro saldo de gols, porque daí o primeiro critério é o número de vitórias, o Atlético tem 5, o Grêmio chegaria em 5. E daí a gente vai lá pro saldo de gols.
Esse jogo lá na Fonte Luminosa, né? O mando é do mando da Ferroviária.
Que não vem tão bem assim, né? Começou o campeonato super bem e deu uma caída, né? No saldo de gols, agora, no momento, o Atlético tem 2 e o Grêmio também tem 2. Então, se o Grêmio vencesse e esses resultados que a gente está torcendo para que aconteça acontecerem mesmo, as gurias gremistas terminam a próxima rodada dentro da zona de classificação. Então, vamos repassar. Tem o Santos também, né? Que tá ali em 7.
Que pega o Inter.
Também,
né?
Tem uma caída, exatamente.
Aqui em Porto Alegre.
Então, se o Inter chegar a vencer o Santos também...
Vai ter uma torcida ali, né?
Exatamente. Se o Inter chega a vencer o Santos, as gurias não conseguem passar o Santos pelo número de vitórias, mas colam no Santos também. Passam o Santos sim, né? Porque tem 19, o Grêmio chegaria a 20.
Passam sim.
Então pode terminar a rodada até em sétimo. Se todos os resultados que a gente torcer acontecerem, né?
E o detalhe é que o Inter tá brigando ali nas cabeças, né? Como a gente já comentou no último episódio,
né, com a Duda.
E claro, vai pra cima, né? Pra tentar voltar à liderança. E o Palmeiras, como a gente já citou, essa partida contra o Kinderman. O Inter ali na segunda colocação, justamente recebendo o Santos às 4 da tarde lá no Sesc. Lembrando mais uma vez, né? A rodada volta no dia 3
de agosto.
Então tem muito tempo.
Passar aqui o gabarito pra galera, pros torcedores do Grêmio secarem os adversários e torcerem por uma vitória. Então o Grêmio precisa vencer o São José. O Avaí Kinderman precisa perder para o Palmeiras. Atlético Mineiro e Ferroviária, um empate seria perfeito.
Ambos marcam.
E o Santos perder para o Inter.
E é isso aí.
3 resultados que ajudariam muito o Grêmio, além da vitória,
óbvio, né? Eu acho que
são
consideráveis esses resultados,
né? Não é nada impossível que a gente está pedindo, né? Então, acho que dá para acontecer.
A primeira conta é o Grêmio fazer a sua parte.
Fazer a sua parte, exatamente.
Isso é o mais importante.
Não adianta, né? Os adversários todos perderem, como a gente tá imaginando, e o Grêmio não venceu o São José. Mas acho que vence, acho que...
E até pra gente repassar, olhando a tabela de classificação, os 8 primeiros colocados neste momento são o Palmeiras liderando, o Internacional segundo com 30 pontos, o Palmeiras tem 1 a mais, 31. Em terceiro está o São Paulo com 29, o quarto é o Corinthians com 28, que é o adversário da última rodada do Grêmio, o Corinthians em quarto.
E ano passado, né, as gurias gremistas enfrentaram o Corinthians, foi 3-2, mas quem fez um dos gols?
Rafa Leves.
E
vale lembrar também a decisão da Supercopa, né, um enfrentamento...
peleado.
Durante praticamente os 90 minutos, é aquele gol saindo lá no finalzinho que decretou o título do Corinthians. Então vale lembrar também, e eu acho que até aquele jogo poderia servir de exemplo, assim, porque a postura do Grêmio foi muito boa. O gol saiu ali, tudo bem, mas assim, a postura, ninguém imaginava aquela postura do Grêmio diante do Corinthians lá na Neoquímica Arena.
Acho que todo mundo dava todo o favoritismo pro Corinthians, e o Grêmio fez um jogo incrível, né? Acho que até a torcida do Corinthians que estava lá, estava tensa no final, torcendo pra que aquela bola entrasse, pra não ir pros pênaltis,
Lorena,
né?
Pegando tudo, né?
Porque a Lorena estava iluminada, se fosse pros pênaltis aquele jogo...
Acho que teríamos um outro desfecho.
Quinto colocado, então, o Flamengo com 21 pontos. Sexto, o Real Brasília com 20. Sétimo, o Santos com 19. Mesma pontuação aí do último Atlético. Time fechando o G8, né? O Atlético Mineiro. Então, seguimos na torcida aqui. Lembrando, né? Como você já destacou, Carol, que o Inter já está classificado para a segunda fase. Então, segue a nossa torcida aí para o futebol feminino gaúcho também avançar na fase...
Assim como no ano passado,
assim,
né, Valéria?
Como no passado,
dois
né?
times gaúchos nas quartas. E esperamos que vão além das quartas
vão
também,
além,
né?
Exatamente. Eu quero uma Libertadores no cenário, por favor.
E além do Brasileirão Feminino A1, temos também...
Brasileirão Feminino A3, porque tem representante gaúcho nesta terceira divisão. É a primeira vez, né, e o nosso destaque, que temos três divisões no futebol feminino nacional, né? Com a Série A1, com a Série A2, a Série A3 estreando nesse ano. Então, importante também esse momento. O Flamengo de São Pedro é o nosso representante na Série A3. O primeiro jogo no dia 2 de julho, lá em Minas Gerais, contra o Ipatinga. Então, essa é a nossa torcida também. Lembrando que não tem gol qualificado. São dois jogos, a volta no dia 9. E também fica essa torcida aí para quem sabe o Flamengo de São Pedro conquistar o acesso para a segunda divisão, para a Série A2 do Brasileirão Feminino.
E além disso, Valéria, também temos nos próximos dias o Brasileirão Feminino Sub-20.
Isso, Brasileiro
de
base.
E as gurias coloradas estão disputando o título, né? Elas já foram campeãs nessa temporada do Brasileirão Feminino Sub-17. Então, pode ser que venha o segundo título da temporada das gurias coloradas, né? O adversário, a gente sabe que não é fácil, é um time que também, assim como elas, tem muita tradição no futebol feminino de base, é o São Paulo. Então, o primeiro
jogo... Já tivemos
jogo...
várias disputas, né?
Várias disputas, aham.
Entre esses dois clubes.
No Sub-17, o São Paulo não conseguiu chegar na final, né? Mas daí as gurias coloradas enfrentaram o Santos e venceram. E agora elas tentam vencer o São Paulo. O primeiro jogo é agora no sábado, dia 2 de julho, às 3 da tarde. Também como o jogo do Brasileirão A3, né? No dia 2. Às 3 da tarde no Sesc, em Porto Alegre. E a partida de volta no outro sábado, dia 9, lá em Santana de Parnaíba. Então com o mando de campo do São Paulo. Também não tem saldo qualificado. Então se um time vencer por 1-0 e depois perder por 1-0, teremos eles os famosos pênaltis.
Bom, você já viu, né? É um super cardápio para poder ir acompanhando aí nessa fase em que o Brasileirão principal está parado, mas temos competições de base, temos a Série A3 do Brasileirão, tem a seleção brasileira feminina se preparando para a Copa América também agora em julho. E claro que tem o quê? Resenha das gurias.
E o gauchão.
Ah, e tem o gauchão, olha aí. É muita coisa,
muita coisa. Sem a cola, galera, vocês não imaginam.
E, inclusive, aí aliando resenha das gurias com o gauchão feminino, nas próximas edições vamos trazer aí os participantes dessa primeira fase, lembrando mais uma vez que não teremos a dupla Grenal, mas a gente vai também ampliar esse assunto com os clubes que vão disputar essa primeira fase do gauchão feminino, que começa lá no finalzinho de julho.
Dia 31, né?
Dia 31, mais
inicialmente, né? A gente tem essa data como base para o início do gauchão, dia 31 de julho. Com 8 equipes do interior em campo, né? Nas primeiras rodadas. Vão se enfrentar em dois grupos. Então, 4 equipes para um lado, 4 para o outro. Ida e volta. Os dois melhores de cada grupo se classificam. E aí, sim, entra a dupla Grenal e vai começar
e
a pegar
aí,
fogo
aí,
daí.
Vambora. E isso também será pauta aqui no Resenha das Gurias, que você já sabe, fica sempre o nosso convite, todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã, isso mesmo, 7 horas da manhã, um episódio novo, com conteúdo, com resenha, com entrevista, então você já sabe. E vale uma dica também aqui aos nossos ouvintes, porque estamos nas principais plataformas de áudio e aqui no Spotify você pode ativar o sininho. Toda vez que tiver um episódio novo estreando, você vai ser avisado. E também a classificação, porque é importante, porque assim o Spotify vê que é um conteúdo relevante. Então também você pode deixar a classificação aí para ver o que você tá achando aqui do Resenha das Gurias, do conteúdo que está sendo produzido. E Carol, vamos nos despedindo de mais uma edição do Resenha das Gurias, a segunda edição. O nosso convite para seguir aqui acompanhando e um grande beijo. Voltamos na próxima quinta-feira e fique ligado no Resenha das Gurias.
Valeu, galera. É as gurias.